Nesta reunião, o doutor Eduardo José Serra do Espírito Santo acabou apresentando um projeto de lei 002-2022, que torna obrigatória a explicação a respeito da vacina da Covid-19 aplicada em crianças. E a gente pergunta para o doutor como que é esse projeto, doutor.
Eu gosto de começar dizendo que eu não sou contra a vacina. Não sou contra a vacina. Gostaria de frisar que eu tomei as vacinas, mas o que me chama a atenção foram até os números que eu consegui aqui, através da vigilância sanitária, a respeito das não complicações em relação à criança. Então, o que me espanta é a questão, por que vacinar tão rápido? Então, o que, que eu pedi? Eu pedi que a pessoa, ao se dirigir ao posto de saúde, ela seja explicada. Ela passa por uma explicação. Aí tem pessoas que vão falar, mas vai explicar um por um? Não. Coloca numa sala, 10, 15 pais, e faz uma explicação sobre a parte boa da vacina e também a parte ruim. Porque, Navarro, muitos de nós temos acesso às informações para nós tomarmos a decisão. E a decisão não pode ser tomada pelo Estado, ela tem que ser tomada pela pessoa, ou seja, pelo pai ou responsável. Até foi questionado, está dando peso para a Câmara. Não, pelo contrário, eu estou dando mais força para o pai e para a mãe poder decidir o que ele quer de melhor para o seu filho.
Conhecimento para o pai e para a mãe.
Isso, é isso que eu estou querendo. O projeto só baseia em conhecimento, entendeu? Porque para você tomar uma decisão, se eu chego para você, Naval, e falo assim, fulano de tal não serve para isso. Se você vai conhecer a pessoa, se você tem um conhecimento dela, você vai poder discernir se ela é tudo aquilo que eu falo ou não. Eu estou abrindo aqui para a população de Bandeirantes e toda a região a opção do contraditório, que é normal e é assegurado na lei. Então, nós só podemos tomar uma decisão quando a gente lê os dois lados. Nós não podemos ficar, eu usei esse termo aqui na sessão, como uma manada, guiado pelas grandes mídias. Existem pensamentos contrários, e é isso que eu quero que os pais entendam. E se eles decidirem por vacinar, ótimo. Se decidirem por não vacinar, ótimo. Mas eu quero que eles tenham a oportunidade de saber o que vai ser feito, entendeu? Conhecer um pouquinho mais sobre essa vacina. Só isso. Esse é o pedido desse primeiro projeto meu que eu apresentei, entendeu? Nesse sentido.
Agora, a situação do projeto, ele foi aprovado aqui na Câmara, agora o que acontece no decorrer?
Então, ele foi aprovado, o Gustavo colocou uma emenda, que pediu mais 15 dias para a preparação da Secretaria de Saúde, entendeu? Ele vai agora para o prefeito, se o prefeito sancionar, ele vira lei, tá certo? E também tem um outro projeto, né? O projeto de lei 03, já vou aproveitar aqui, que dispõe sobre a garantia dos direitos constitucionais de liberdade, aqueles que abstenham de participar das campanhas de vacinação contra a Covid-19 ou qualquer de suas variantes. Nós temos que entender o seguinte, a vacina do Covid não está no PNI, Programa Nacional de Imunização. E temos aqui, por exemplo, eu até notifiquei, particularmente eu, vereador Eduardo, notifiquei a reitora aqui da UEMP, porque estava exigindo isso dos alunos e dos professores. E eu não acho correto. E quem foi dado isso? Foi dado a essa função aos municípios. Poxa vida. Então, cabe a nós tomarmos a decisão. E eu dizia isso, que eu, essa frase vai me marcar, eu acredito, por muito tempo na minha vida. Grandes poderes ou grandes cargos, como a gente ocupa hoje como vereador, ele requer muita responsabilidade. E é isso que eu tô fundamentando o quê? O direito de ir e vir da pessoa. Nós vivemos num país que nós falamos que é democracia. Mas será que é democracia mesmo? Eu sou obrigado a votar? Eu sou obrigado a servir o tiro de guerra? Isso é uma reflexão. Isso é democracia? Não sei. Agora, você ser obrigado a tomar uma vacina, você vai arcar com os riscos. Você vai arcar com os riscos. Então, se você falar para mim, não, vacinou, acabou o problema, não é o que nós estamos vendo. Entendeu? Os próprios fabricantes dizem que a vacina pode ajudar, mas ela não garante tudo. E tem muita gente pensando e sendo manipulado pela grande mídia com muito medo, com muita insegurança. E nós não, nós temos que ter calma. Eu peguei os dados aqui, ó, das crianças, vi esse absurdo, peguei documentos, por exemplo, lá de Santa Catarina, que uma universidade também tentou fazer isso. E eu não concordo. Eu tenho que deixar a pessoa livre. Ela tem que se responsabilizar pelos seus atos. E eu, como defensor da democracia, como vereador, tenho que legislar a favor da população. Não a favor meu, a favor da população. Não a favor de uma instituição de ensino, a favor da população. Enquanto eu puder lutar pela democracia, é o que eu vou fazer. Porque eu sou um democrata cristão.
Tá certo. Obrigado pela participação.
Obrigado. Um abraço.
Muito bem, depois da gente conversar com o doutor Eduardo José Serra do Espírito Santo, autor desse projeto de lei 002-2022, ele falou já a respeito desse projeto, como que funciona, como que vai ser, nós tivemos também, ao contrário, como diz o doutor, né, o contraditório tem que ser mostrado também, o vereador Alex Borba foi demonstrado aqui contrário, votou contra, se absteve em outros momentos de votação também. E fala para a gente a respeito o que achou desse projeto, por que votar contra, já que foi o único contra, no caso, aqui na hora da votação. Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer imenso que eu volto a falar com vocês. Então, Navarro, por que que eu fui contra esse projeto hoje? Na realidade, eu me absteve do meu voto. Porque eu acho que não tinha necessidade desse projeto ter vindo para a Câmara Municipal de Bandeirantes. Primeiro, porque já existe uma lei federal e também pelo STF que em nenhum município, nenhum prefeito, nem o governador não poderão aplicar vacinas de forma obrigatória nas crianças. Tampouco aplicar multas ou qualquer outras sanções aos pais responsáveis. Isso aí já fica claro que o pai que decide se a criança vai ser ou não vacinada. Então, essa votação que teve na Câmara Municipal, parece que aqui em Bandeirantes que vai ser proibido, que o pai vai poder se decidir. Que em outra cidade não é isso, não é assim. E não, no nosso país, quem decide se o filho vai ser vacinado ou não em relação à Covid é o pai. Então, eu achei, com todo respeito, um projeto que não traz benefício nenhum. Pelo contrário, nós temos aqui os nossos servidores municipais que trabalham na saúde, os enfermeiros, o pessoal que está de frente do Covid, que aplicam as vacinas, que pelo projeto agora eles têm que explicar para o pai que está indo lá o que, que é a vacina. Aí eu te pergunto, ô Navarro, pelo mundo que nós vivemos, você vê um médico que tem lá 30 anos de formação, um infectologista, 30, 50 anos até, em debate, uns são a favores, outros são contra. Aí você acha que um profissional de saúde do município de Bandeirantes, uma enfermeira, ela vai ter embasamento para estar orientando um pai em relação à vacina? Então, eu acho que não precisaria mais esse peso. O pessoal já está trabalhando com pressão, é uma pressão enorme em cima deles, em relação à Covid. Aí esse pessoal ainda vai ter mais essa responsabilidade, porque muito do que ele vai falar para o pai, pelo projeto, é aquilo dali que vai decidir se o pai vai vacinar ou não. Entendeu? Você já pensou se você chegar lá para vacinar teu filho, você vai na tua cabeça que você vai vacinar o teu filho. Aí chega lá o profissional, no entendimento dele, ele acha que a vacina não vai ser boa para o filho desse pai. Aí ele acaba induzindo a esse pai a não vacinar o filho. Deus me livre, lá na frente acontece algum problema porque o menino, essa criança não veio a ser vacinada, ô Navarro? Esse pai ele vai querer explicações de quem? Desse profissional. Então eu acho que é um peso muito grande. E também de outra forma, de repente o pai está em dúvida se vai vacinar ou não, vai conversar com um determinado profissional, o profissional induz ele a vacinar. Aí ele vacina o filho dele, porventura se tiver algum problema, quem que ele vai jogar a culpa? No profissional. Eu acho que jogar uma responsabilidade muito grande em cima do pessoal da vacina da nossa cidade, porque eu acho, com todo respeito, são grandes profissionais, mas eles não têm o discernimento e não tem o estudo específico para garantir se aquela vacina ela é boa ou não.
Estão fazendo apenas o trabalho deles.
Apenas o trabalho deles. Então jogamos uma responsabilidade muito grande em cima deles. Então eu acho que não precisava disso aí, Navarro.
Tá certo, Alex. Agora, em respeito também a um outro caso, um outro projeto de lei, o projeto 123 de 2022, recebido do Poder Executivo, que fala a respeito da prorrogação de um prazo para a elaboração de um novo contrato com a Santa Casa, em especial com o pronto-socorro aqui da nossa cidade, e esse prazo foi pedido pelo prefeito e está tendo também problemas em relação ao prazo. Aceita, não aceita, foi aprovado aqui na Câmara, mas o problema é que podemos ter aí dúvidas e problemas realmente caso esse prazo seja dado para o provedor da Santa Casa, que talvez pode até fechar o nosso pronto-socorro, fechar não, entregado para a prefeitura tocar. Como que você viu também esse projeto?
Navarro, em questão de valores, quem tem que entrar no entendimento aí é o prefeito, né, a administração, e o Gabriel, que é o provedor da Santa Casa. Os vereadores aqui, nós só fizemos nosso papel, que é aprovar essa prorrogação. O que não pode acontecer é, de repente, chegar no dia 31 agora, vencer esse contrato, no dia 1º se fechar o pronto-socorro do município de Bandeirantes. Aí como é que faz? A população não pode ficar abandonada nesse caso, de forma alguma. Eu acho que a administração e o Gabriel, eles têm que sentar, conversar e entrar no entendimento, porque em primeiro lugar de toda essa conversa entra o povo, o Navarro. A gente temos que pensar no bom atendimento para o povo de Bandeirantes, tentar melhorar de todas as formas o atendimento do pronto-socorro. Por quê? Porque esse dinheiro que vai para o pronto-socorro é um dinheiro do povo, entendeu? É pago com os impostos do povo. Então o povo tem que ser, no mínimo, bem atendido, Navarro.
Uma coisa que foi citada também na reunião da Câmara em relação ainda a esse projeto é que um contrato de um ano, quando ele chega no 11º mês, está perto de vencer, já poderia ter sido renovado há um tempo atrás, não esperar vencer para poder pedir mais 2 meses para fazer um novo contrato. Quer dizer, aqui na reunião foi discutido isso. Bom, já poderia ter sido visto isso e já ter resolvido esse problema.
O que acontece, Navarro? No projeto que tem, no contrato que tem, ele tem algumas falhas. E a administração acabou detectando isso. É porque vinha já esse contrato de administrações anteriores. Aí eles viram algumas coisas que eles queriam corrigir, sabe? Por isso eles estão pedindo esse prazo de 60 dias. Mas aí também vem de contrapartida também o Gabriel. O Gabriel, ele acha que esse valor que é pago pela prefeitura hoje é um valor abaixo do que é gasto no pronto-socorro. E ele quer um valor maior. O que não pode acontecer, eu tive uma conversa com ele, no dia 1º ele não querer atender, entendeu? Porque ele acha que o valor não dá. Então, por isso que eu acho que tem que sentar o prefeito, sentar o Gabriel e entrar num denominador comum, porque a população não pode, de forma alguma, ficar sem o pronto-socorro. Porque a população, ainda mais a mais carente, depende muito do pronto-socorro, Navarro. Então, o que eu tenho muito conversado com a administração? Porque no pronto-socorro ele tem vários atendimentos. Vai aquele atendimento mais grave e vai aqueles atendimentos mais leves, porque a população não tem entendimento que o pronto-socorro é só caso de urgência e emergência. Acaba aí naqueles casos mais leves. Então, o que a administração está tentando fazer e trabalhando para fazer? É para estar com uma equipe atendendo até as 10 horas da noite. Uma equipe para estar atendendo esses casos mais leves. E a Santa Casa, ali, o pronto-socorro da Santa Casa, ele acabar ficando com o quê? Com aqueles casos mais graves. Isso eu acho que vai desafogar o tanto de atendimento que a Santa Casa tem por dia e está resolvendo o problema da nossa cidade. Porque o povo, ainda mais nessa época de pandemia, qualquer coisa, a pessoa fica preocupada, né, Navarro?
Mas para a contratação, então, teria que ter contratado mais médicos e também mudar um outro local também.
Não, então, esse horário que vai ser atendido até 10 horas, a administração ela vai contratar uma equipe para estar fazendo esse atendimento até 10 horas. Não vai ser um atendimento à parte do atendimento do pronto-socorro.
Em outro local.
Em outro local. Então, eu vejo o esforço da administração em relação a isso. Eu vejo que o pessoal está empenhado. É que muito se cobra, era para ter sido feito, era para ter sido feito, mas, Navarro, um ano de administração, ele passa muito rápido. E agora é o primeiro ano de transição, do primeiro para o segundo ano. Então, a administração também acaba aprendendo com os erros, entendeu? Então, eu sou daquela ideia que eu acho que, por mais que as coisas acabem atrasando um pouquinho, se você tiver muito boa vontade, tiver querendo fazer as coisas certas, você vai conseguir fazer. Eu acho que nós temos uma Câmara de Vereadores aqui que quer o bem da população. Eu vejo que o prefeito, o vice-prefeito, sua equipe também quer o bem da nossa cidade. E eu acho que nós estamos no caminho certo. Então, acho não, tenho certeza que estamos no caminho certo, Navarro. É questão de tempo, questão de alguns ajustes, mas eu vejo nossa cidade caminhando para frente. Mas a situação do pronto-socorro é uma coisa que tem que sentar, administração, provedor.
Resolvendo o diálogo.
E resolvendo o diálogo, nada melhor que o diálogo. Porque se o provedor quer o bem da população, se o prefeito quer o bem da população, a Câmara de Vereadores quer o bem da população, o que está faltando? Só a conversa. Sentou, conversou, resolveu o problema, Navarro.
Tá certo, a gente agradece o vereador Alex Borba e fica os microfones à disposição, Alex.
Ô Navarro, só para mim completar, porque de repente a pessoa que está escutando, ela acaba levando para o outro lado. Navarro, eu sou a favor do pai decidir se ele vacina ou não o filho dele. Eu acho que quem quer vacinar, ele vai e vacina. A vacina está aí, está provado que os casos que nós temos hoje, por que nós não estamos vivendo a mesma pandemia que nós vivemos ano passado? Quantas pessoas nós perdemos no nosso município, pessoas de bem, pessoas que a gente gostava, não estamos perdendo essas pessoas. Por quê? Porque acelerou a vacinação, hoje nós temos muitos casos, pode ter certeza que nós temos muito mais desses 200 e alguma coisa que nós temos hoje.
300 em casa.
300 hoje. Muito mais que esses 300, mas o que acontece? Tem muita gente que está sintomática. Por quê? Porque tomou a vacina, e a vacina, ela é eficaz, sim, Navarro. É eficaz. Faz quanto tempo que nós não perdemos uma pessoa querida aqui em Bandeirantes? Entendeu? Então, a vacina, ela mostra que é eficaz. Mas eu respeito quem é contrário também, eu respeito quem é a favor, eu acho que cada um sabe o que é melhor para você. Eu só acho que o vereador, ele não tem competência para resolver a vida de ninguém, Navarro. Se a pessoa, ela é obrigada ou não a tomar vacina, se ela tem que tomar vacina, se ela não tem, porque o vereador não tem estudo para isso. Eu sou profissional da área de vidro, tenho minha loja de ferramenta, tenho a loja de roupa. O Carlão, você pega, ele trabalha como construtor. Você pega o Lei, ele trabalha na área rural. É cada um na tua área. Ninguém aqui é médico. Então, eu acho que o vereador, ele tem que saber até onde ele vai, entendeu? O vereador é vereador, ele não é prefeito, ele não é deputado, ele não é ministro. E ele não é médico. Aqui nós não temos nenhum médico na nossa Câmara, então eu acho que a gente temos que fazer aquilo que está no nosso alcance. Passou disso aí, eu acho que já foge da alçada do vereador. Muito obrigado pela oportunidade, Navarro. Muito obrigado pelo espaço que a Rádio Cabiúna sempre dá para nós estar passando para a população aquilo que acontece na nossa Câmara Municipal.